Terça-feira, a opinião na manhã TSF é assinada por Daniel Oliveira. Hoje vem falar-nos de confinamento e percepção do risco, a moral no lugar da ciência.
As pessoas respeitaram menos este segundo confinamento, que está finalmente a chegar ao fim, do que o primeiro, em 2020. Menos 30%, segundo a Escola Nacional de Saúde Pública. Na última sexta-feira, quase 60% dos portugueses saíram à rua, só 17 pontos percentuais abaixo do que víamos antes da pandemia. No fim de semana anterior, quase 4 milhões de portugueses aproveitaram o sol. Imagino que este fim de semana não terá sido muito diferente. Os portugueses saíram mais nas primeiras semanas de fevereiro do que em janeiro, quando o confinamento foi decretado. Todas as semanas sai mais gente de casa. E com o anúncio de alguma abertura, será cada vez mais difícil segurar as pessoas em casa. E se as pessoas mantiverem a devida distância e usarem máscara, nem sequer é mau para a sua saúde. Os portugueses são irresponsáveis, não compreendem a gravidade da situação, são insensíveis ao esforço enorme dos profissionais de saúde. Nada disso. Está a acontecer o que os especialistas em comportamento sabiam que aconteceria nestas circunstâncias. Em março do ano passado, houve-se um susto, o desconhecido. As imagens de Itália. E tudo isto aconteceu num momento em que ainda vivíamos alguma normalidade. Agora, há cansaço pandémico, pessoas psicologicamente exaustas e situações sociais, económicas e familiares insustentáveis. Mas é mais do que isso. Como explicaram os especialistas em saúde pública, estamos expostos ao risco há muito tempo. Habituámos-nos a ele. E adaptámos-nos. Ninguém consegue viver com medo durante um ano. Quem mantém esse sentimento acaba por ir mesmo abaixo. É por instinto de sobrevivência que perdemos medo. Ele vai sendo substituído por ansiedade e angústia. Mas nada que leve à reação radical de março do ano passado. Como já alguém disse, podemos comparar isto com o que acontece com alguém que vai viver para o lado de um aeroporto. Nos primeiros dias não dorme com o barulho. Depois deixa de ouvir os aviões. Sabe que eles lá estão, a aterrar. Mas adapta-se a isso. Repetir vezes sem conta os números, mostrar imagens impressionantes, incutir medo permanente, tem o efeito oposto ao que se julga. Banaliza os números, as imagens e o medo. Basta pensar o que sentimos quando morreram 66 pessoas nos incêndios de Pedrógão e 114 no conjunto dos incêndios de 2017 e o que sentimos no final de janeiro, quando tínhamos o triplo de mortes por Covid por dia. Intensificar o bombardeamento de números e de imagens chocantes é aumentar o limite da nossa resistência e da nossa tolerância. Tem o efeito exatamente oposto ao desejado, porque nenhum ser humano se choca com o que se torna banal, por mais horrível que seja essa banalidade. Com exceção de alguns focos muito localizados, não há, em Portugal, uma resistência ativa às medidas restritivas. Não como em Itália, Alemanha, Holanda ou Espanha. Há apenas um afrouxamento de cuidado. Vários especialistas avisaram que isso aconteceria, e essa é a razão porque o tempo de confinamento não é tão elástico como a vontade dos políticos e dos médicos, ainda menos num país pobre e com poucos apoios sociais. Para lidar com este afrouxamento, comentadores e políticos têm optado por responsabilizar o comportamento individual das pessoas, o que leva a um discurso sobre o sacrifício dos profissionais de saúde, o risco para os mais velhos, a responsabilidade de cada um. Está tudo moralmente certo. Mas é um discurso inútil, porque depreende que o ser humano se move apenas pela sua vontade individual e por escolhas racionais. Ignora fenómenos sociais e psicológicos que ultrapassam a vontade ou a compreensão dos indivíduos. Em toda a comunicação das entidades públicas, em todos os raspanetes responsáveis políticos, em todas as missas feitas por comentadores e apresentadores de telejornais, parece haver uma total incompreensão destes fenómenos. E a razão é simples. A recusa da ciência. Poder político, autoridades sanitárias e comunicação social assumiram que para lidar com uma pandemia precisamos de epidemiologistas, pneumonologistas, virologistas e, quanto muito, especialistas em saúde pública. Não há, nas reuniões do Infarmed, um único especialista em ciências do comportamento. O governo não é aconselhado por um único psicólogo, sociólogo, antropólogo. Quer-se decidir o comportamento de 10 milhões de portugueses sem recorrer a um único especialista em comportamentos sociais e humanos. São especialistas em vírus que indicam como, quando e durante quanto tempo se vai confinar, como se os humanos fossem objetos inertes. E, à falta de melhor, os políticos substituem a ciência pelo discurso moral, ralhando com os portugueses, descobrindo que as pessoas não confinam quando estão perante a evidência científica do perigo. Não sei se ainda vai a tempo, mas talvez fosse a altura de começar a ouvir a parte da ciência que tem sido ignorada. Aquela que nos diz que o confinamento tem limites a partir dos quais deixa de funcionar. E que esses limites não se esticam com discursos morais.